no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 30 de agosto de 2024.
E vamos ao destaque do dia: água, moradia e educação.
Na Paraíba, presidente Lula anuncia a contratação de 812 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidades.
E mais 828 milhões de reais do novo programa de aceleração do crescimento para a educação básica e o ensino superior no estado.
A adutora inaugurada hoje vai garantir segurança hídrica para 23 municípios. O presidente fala do valor da chegada da água de qualidade para as famílias.
Vocês não sabem a alegria das pessoas que vão ter uma água dedicada na pia para lavar uma louça, não tem que ficar acocorada na beira de um rio.
E também na Voz do Brasil de hoje, mercado de trabalho aquecido.
Pesquisa do IBGE revela que 102 milhões de brasileiros estavam ocupados em julho.
É o melhor resultado dos últimos 12 anos.
E a renda também está em alta. Pablo Mundim.
O rendimento médio recebido pelos trabalhadores no trimestre foi de R$ 3.206, alta de 4,8% na comparação anual.
E ainda, potência paralímpica.
Brasil ganhou 12 medalhas hoje nos Jogos de Paris.
Com o incentivo do governo federal, a delegação brasileira busca o melhor resultado da história.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O emprego segue aquecido no país.
Mais uma pesquisa esta semana revela o aumento de pessoas ocupadas.
Segundo o IBGE, o país contava com 102 milhões de pessoas no mercado de trabalho no trimestre encerrado em julho.
Melhor resultado para o período nos últimos 12 anos.
E o número de pessoas à procura de emprego é o menor desde 2015, de acordo com os dados da PNAD contínua.
No trimestre encerrado em julho, a taxa de desocupação recuou para 6,8%, queda de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 1,1 ponto percentual quando comparado com o mesmo período do ano passado. É a menor taxa para um trimestre encerrado em julho na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, iniciada em 2012. A população ocupada também atingiu recorde na série histórica. No Brasil, segundo o IBGE, são mais de 100 milhões de pessoas no mercado de trabalho. O crescimento foi de 1,2% no trimestre e de 2,7% no ano. A coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui, destaca que o crescimento foi registrado tanto no emprego formal quanto informal.
Mercado de trabalho segue em trajetória de melhoria. Nesse trimestre foram registradas 102 milhões de pessoas trabalhando, sendo que o crescimento desse número de trabalhadores, ele foi alcançado tanto por meio da expansão do emprego com carteira assinada, como também o emprego sem carteira.
No trimestre imóvel encerrado em julho, o resultado foi puxado pelo comércio, que respondeu por 19,3 milhões de pessoas ocupadas. Já a população à procura de emprego caiu para 7,4 milhões, menor número desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Os números do IBGE confirmam o desempenho das contratações de julho divulgado nessa semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram abertas 188 mil novas vagas de emprego no mês. No acumulado dos 7 primeiros meses do ano, foram criadas quase 1 milhão e 500 mil vagas. Para a economista Valquíria Assis, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, a economia aquecida favorece a geração de empregos.
As famílias estão voltando a ter poder de compra, né? A gente vê o aumento no emprego, que isso acaba gerando um aumento no consumo e que gera emprego. Você está vendo aí as revisões do PIB, né, para o ano. Isso realmente é uma estimativa que o mercado de trabalho vai continuar aquecido desses dois próximos trimestres que a gente vai acompanhar.
Ainda segundo a PNAD contínua do IBGE, o rendimento médio recebido pelos trabalhadores no trimestre foi de R$ 3.206, alta de 4,8% na comparação anual. Reportagem Pablo Mundim.
Paraíba está recebendo investimentos para levar água, moradia e educação para os habitantes.
O presidente Lula fez uma série de anúncios no estado, como mais recursos para o Minha Casa Minha Vida e ampliação do programa Pé de Meia.
Hoje foi entregue o segundo lote da adutora Vertente Litorânea. Os três trechos do empreendimento vão atender 39 municípios e 680 mil moradores.
Alessandra Gomes é agricultora no interior da Paraíba. A água era uma dificuldade na região e a esperança de dias melhores agora é real e está a poucos metros da casa de Alessandra, com a inauguração de uma adutora.
A gente andar léguas para ir buscar água e agora a água está passando aqui na porta da gente, um benefício maravilhoso.
A adutora fica em Riachão do Poço, a 50 quilômetros de João Pessoa, e foi inaugurada nesta sexta-feira. O lote 2 da Vertente Litorânea Paraibana, canal Acauã-Araçagi, é a maior obra hídrica da Paraíba e a segunda maior do Nordeste. São 17 segmentos de canais abertos, totalizando 130 quilômetros. A obra vai garantir sustentabilidade hídrica para 39 municípios, irrigação para mais de 16 mil hectares, desenvolvimento da agricultura familiar e empresarial, além de melhorar a qualidade de vida, emprego e renda na zona rural. Pelo menos 680 mil moradores devem ser beneficiados. O presidente Lula reforçou a importância de levar água a quem precisa.
Vocês não sabem a alegria das pessoas que vão ter uma água dedicada na pia para lavar uma louça, não tem que ficar cocorada na beira de um rio, para ter uma torneira no tanque, numa máquina de lavar.
Um dos anúncios desta sexta-feira foi para os programas Minha Casa Minha Vida e Pró Moradia. O estado é o primeiro a receber contratações das modalidades rural e entidades. Na modalidade rural, serão 234 unidades habitacionais com um investimento de 17 milhões e meio de reais. Mais 584 unidades para autorização de contratação de unidades pelo Minha Casa Minha Vida, Fundo de Arrendamento Residencial, no valor de 81 milhões de reais. Jader Filho, ministro das Cidades, ressaltou que o Minha Casa Minha Vida é hoje o maior programa de concessão de financiamento habitacional no país.
Uma matéria que saiu na semana passada, que apontou que o Minha Casa Minha Vida, ele é maior do que todos os lançamentos que foram feitos no Brasil pela iniciativa privada. Nunca isso havia acontecido.
Na área da educação, foram anunciados 828 milhões de reais para o novo programa de aceleração do crescimento. São investimentos para a educação básica e superior. Com os recursos serão adquiridos 55 ônibus escolares e construídas novas creches em 24 cidades. E o Instituto Federal da Paraíba vai ganhar 4 novos campi e obras para melhoria na infraestrutura das unidades já existentes. A expectativa é de que 4.200 vagas sejam criadas. O ministro Camilo Santana, da Educação, ressaltou a ampliação do programa Pé de Meia para estudantes com famílias inscritas no CadÚnico. O programa oferece incentivo financeiro para que estudantes do ensino médio não abandonem a escola.
Nós vamos ampliar o programa Pé de Meia agora, a partir de agosto, aqui na Paraíba. Serão mais 20 mil alunos implantados aqui, garantindo que vão receber.
O presidente Lula encerrou a viagem pela Paraíba com uma visita a uma empresa de call center que emprega 18 mil pessoas. De João Pessoa, na Paraíba, Luciana Colares de Holanda.
Além do investimento em educação, ensino superior, o governo vem investindo na educação básica para melhorar o acesso, a permanência e o conhecimento dos estudantes.
Nossa série especial de reportagens sobre educação, vamos falar hoje sobre as políticas voltadas ao ensino médio.
Entre as ações está o Pé de Meia, que incentiva os jovens a concluírem os estudos, e política que estabelece as regras para esse nível de ensino.
As medidas também têm por objetivo melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB.
Quem conta mais pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda.
Ensino médio, 3 anos que separam os estudantes da futura vida profissional. O Brasil soma quase 8 milhões de matrículas nessa etapa, que agora tem nova regulamentação. Em julho foi sancionada a lei que estabelece a Política Nacional do Ensino Médio. A norma passa a valer no ano que vem e retoma a carga horária da formação geral básica para 2.400 horas. A mudança veio para fortalecer a formação geral básica, que, de acordo com o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, teve desempenho abaixo da meta. Ficou com 4,3 pontos, enquanto o esperado era um 5,2. Kátia Cruz, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, fala sobre como o IDEB é usado para as políticas de educação.
Ele é um indicador que mostra caminhos a serem adotados pelos gestores das políticas, pelos gestores das redes, para mitigar os efeitos para frente. Porque o que aconteceu, já aconteceu.
As estratégias do governo para enfrentar os desafios do ensino médio é o programa Escola em Tempo Integral, que vai oferecer até 3 milhões e 400 mil vagas em tempo integral em todas as etapas de ensino. Outra é o programa Pé de Meia, uma poupança para os jovens matriculados no ensino médio, a fim de garantir a permanência deles na escola até a conclusão dos estudos. Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante recebe o pagamento de incentivo mensal de R$ 200. No caso da educação de jovens e adultos, ao comprovar matrícula, o estudante recebe incentivo de R$ 200 e incentivo mensal de R$ 225 pela frequência. O beneficiário do Pé de Meia ainda recebe R$ 1.000 ao fim de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio. Os valores chegam a R$ 9.200 por aluno. Gabriela Falcão, professora da Rede Pública de Brasília, conta que o incentivo tem funcionado entre os estudantes e que o auxílio faz a diferença na vida dos adolescentes e suas famílias.
É emocionante para mim ver, testemunhar de perto, talvez a perspectiva deles, de pensarem, nem que vocês vão ajudar em casa, mas de se ver como um sujeito, né? Como alguém, eu tenho aqui meu dinheirinho.
Arthur, de 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Ele conta que foi fácil se inscrever no programa e o dinheiro está ajudando no orçamento familiar, na compra de materiais para a escola e na realização de sonhos.
Eu fui juntando, planejando, e eu comprei uma guitarra, uma grande compra, um instrumento. Era um sonho meu.
Para ter direito à poupança do ensino médio, é preciso atender aos seguintes critérios: ser estudante do ensino médio das redes públicas e ter entre 14 e 24 anos, ou ser estudante da educação de jovens e adultos das redes públicas e ter entre 19 e 24 anos, ser integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que tenha renda por pessoa de até meio salário mínimo. Ter frequência nas aulas de, no mínimo, 80% ao mês. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O prazo para adesão ao Desenrola Fies foi prorrogado até 31 de dezembro.
O programa facilita a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil com descontos que podem ultrapassar os 90%.
Já foram renegociados mais de 351 mil contratos.
Podem participar estudantes com dívidas firmadas até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023.
Você pode tirar dúvidas nos canais de atendimento oficiais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que são os principais responsáveis pelas renegociações.
Ou então pelo Fale Conosco do MEC, no número 0800-616161.
Brasil contra fake.
O programa Bolsa Família do governo federal segue sendo alvo recorrente de fake news.
Desta vez, criminosos estão usando mensagens falsas por SMS para espalhar mentiras e furtar dados pessoais dos beneficiários.
E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social alerta: não caia em golpes.
Nas últimas semanas, beneficiários do Bolsa Família têm relatado que receberam mensagens por SMS do governo federal. Essas mensagens alegam que o governo decretou o fim do Bolsa Família ou a suposta redução do valor do benefício. Junto com as mensagens, os criminosos enviam links pedindo informações. Mas atenção, tanto as mensagens ou links são falsos e só servem para furtar dados que serão usados para aplicar golpes financeiros. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, informa que o programa Bolsa Família não envia links por mensagens de texto aos beneficiários.
Quando a gente quer mandar uma mensagem, a gente faz através da conta, do extrato, ali diretamente para o usuário com segurança, ou através da nossa rede social. Portanto, não caia no golpe. Se aconteceu algum golpe, a orientação é de procurar a Caixa Econômica, registrar um boletim de ocorrência e com isso ali vai ser analisado o seu caso, podendo ter o ressarcimento se comprovar ali uma falha no sistema.
O Ministério do Desenvolvimento e a Caixa seguem empenhados em proteger os beneficiários do Bolsa Família e assegurar que o programa seja administrado com segurança e transparência. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
Brasil, na Paralimpíada.
Quebra de recorde, chuva de medalhas brasileiras em Paris.
Hoje o dia começou intenso. Às 5 horas da manhã já teve dobradinha brasileira no pódio.
Júlio Agripino conquistou o ouro nos 5 mil metros do atletismo classe T11 de deficiência visual. E ainda bateu o novo recorde mundial paralímpico com um tempo de 14 minutos, 48 segundos e 85 centésimos.
Na mesma categoria, Yeltsin Jaques ficou com o bronze.
O atletismo também trouxe mais dois ouros para o Brasil nas disputas dos 100 metros. O primeiro foi com Ricardo Mendonça, que disputou na categoria transtorno do movimento de grau moderado em um dos lados. O atleta emocionou o Brasil ao conseguir se distanciar dos outros competidores no fim da corrida.
Eu fiz o que eu tinha para fazer. Eu saí e tentei correr o mais rápido possível. Como meu treinador na Caia fala, final não tem corrida bonita, tem corrida rápida. E essa foi rápida o suficiente para trazer o ouro para a gente.
Logo em seguida, Petrúcio Ferreira também garantiu o primeiro lugar na classe T47, deficiência nos membros superiores. Essa já é a sua terceira medalha de ouro em Olimpíadas. Mesmo com a experiência de ser tricampeão, a emoção de participar dos Jogos Paralímpicos continua.
Quando me põe em um momento difícil, eu gosto. Eu gosto de me pôr em momentos difíceis, em desafios. Acho que o Petrúcio é movido a desafios. Então isso foi mais um desafio, né? Foi um pouco apertado ali, eu acho que quem conseguiu sobreviver hoje junto comigo, né? Já o coraçãozinho está aprovado.
No tênis de mesa, a dupla Kátia Oliveira e Joyce Quinzotti, da classe WD5, atletas cadeirantes, levou o bronze.
Na natação, Thalisson Glock conquistou o bronze na disputa de 200 metros medley S6, deficiência moderada. Integrante do programa Bolsa Atleta do governo federal, o nadador falou sobre a alegria de superar o próprio tempo.
E, cara, eu fico muito, muito contente com o resultado, mas mais contente ainda por ter feito o meu melhor tempo, ter nadado abaixo de 2,40 aí, é muito satisfatório pra mim, eu fico muito, muito feliz, velho, é o que eu realmente precisava pra estar no... continuar aí no resto dessas provas aí em Paris.
Mais cedo, Silvana Fernandes conquistou o bronze no taekwondo na categoria de até 57 quilos.
E agora há pouco, no fim do dia em Paris, chegou a última medalha de ouro para o Brasil de hoje. Carol Moura venceu a luta contra a competidora francesa também na competição de taekwondo.
Com 12 pódios, o Brasil ocupa a terceira colocação no quadro geral de medalhas, sendo 5 de ouro, 1 de prata e 6 de bronze.
Dos 280 atletas que participam dos Jogos Paralímpicos, 274 são do programa Bolsa Atleta.
Até o próximo dia 5, os cidadãos de 3 municípios paraenses vão ter acesso à assistência médica e odontológica, exames de imagem, medicamentos e serviços públicos, como a emissão de documentos.
Tudo por meio do navio auxiliar Pará, da Marinha do Brasil, que está percorrendo as comunidades ribeirinhas com a participação de uma comitiva da ouvidoria itinerante do programa Cidadania Marajó.
A Marinha do Brasil leva atendimento médico e serviços de cidadania para populações ribeirinhas paraenses. Até 5 de setembro, o navio auxiliar Pará vai percorrer os municípios de Breves, Portel e Oeiras do Pará. A embarcação é equipada com consultório médico e odontológico, salas de exames e de imagem. Profissionais de saúde da Marinha realizam atendimento em clínica geral, pediatria, ginecologia e radiologia, além de distribuírem medicamentos gratuitamente. A ação conta ainda com o programa Cidadania Marajó, que oferta serviços como a emissão de segunda via de certidão de nascimento, RG e CPF. O capitão de corveta, Felipe Barra Borel, reforça a importância da ação.
Os atendimentos médicos e odontológicos realizados aqui no navio auxiliar Pará, que inclui a distribuição de medicamentos e a realização de exames, como o exame da mamografia, que é tão importante para a prevenção ao câncer de mama.
Na última ação realizada em junho, o navio passou pelos municípios paraenses de Afuá e Porto Mós, onde foram realizados 8 mil procedimentos de saúde, 1.100 atendimentos médicos e distribuídos quase 12 mil medicamentos. Reportagem, Lani Barreto.
Quem gosta de peixes e frutos do mar, fique de olho.
O mês de setembro começa com ofertas desses produtos em todo o país.
É a 21ª Semana do Pescado, uma campanha voltada para o aumento do consumo em todo o país.
Com o apoio do Ministério da Pesca, a campanha vai envolver feiras, supermercados, bares e restaurantes.
Pelo segundo ano consecutivo, o armador José Inácio Figueiredo do Couto, de Niterói, no Rio de Janeiro, participa da Semana do Pescado. Filho de pescadores, José tem um barco dedicado à atividade. Para ele, a semana é uma oportunidade de dar visibilidade a todo o trabalho envolvido no setor.
Mostrar a importância do pescado em todos os sentidos, na parte da alimentação, na parte dos trabalhadores, você tem o pessoal que fornece gelo, óleo, bazar. Tudo é importante fortalecer a Semana do Pescado.
Na 21ª edição, a Semana do Pescado quer movimentar a economia em todo o país. A ideia é aumentar o consumo de peixes, crustáceos, moluscos e demais frutos do mar. Serão promovidas ofertas de peixes e frutos do mar em supermercados, peixarias e restaurantes. Em outra frente, ações educativas vão informar o consumidor final sobre como escolher um peixe e fazer o seu preparo. Também são esperadas doações de pescados para comunidades carentes. Segundo André Medeiros, um dos coordenadores nacionais da Semana do Pescado, a campanha será impulsionada também pelas redes sociais.
A gente tem do nosso lado, né, as redes sociais, então uma forma que a gente entende de chegar nesse público sociedade, né, nesse público consumidor, alavancar as vendas, de falar de pescado.
Dados do Ministério da Pesca e Aquicultura apontam que por ano o Brasil produz cerca de 1.700.000 toneladas de pescado e movimenta 2,5 bilhões de reais no setor. Já o brasileiro consome, em média, 11 quilos de pescado por ano. Para Carlos Mello, assessor especial do Ministério da Pesca e Aquicultura, a tendência é que os brasileiros passem a consumir cada vez mais pescado.
Todas as ações que, de alguma forma, colocam
o pescado, seja peixe, camarão, ostras, moluscos, na pauta, são ações que o Ministério trabalha para fomentar o consumo e desenvolver atividade aqui no Brasil.
A Semana do Pescado vai até o dia 15 de setembro. Entre os principais resultados da edição de 2023 está o aumento de até 35% das vendas de pescado em todo o Brasil e a doação de mais de 3 toneladas de peixes para comunidades carentes. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina a suspensão do X, antigo Twitter, em todo o território nacional.
STJ decide que cabe à Justiça da Noruega decidir sobre emissão de passaportes para filhos de brasileira que moram naquele país.
Norma coletiva que exige comunicação de gravidez é inválida.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão imediata e completa do funcionamento do X, antigo Twitter, em todo o território nacional.
A ordem também valerá até a indicação de um representante da empresa no país, Marcelo Della Libera.
De acordo com a decisão, o presidente da Anatel deve adotar todas as providências para garantir a suspensão. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, também intimou a Apple e o Google para que adotem providências para bloquear o uso do aplicativo pelos sistemas iOS e Android, além de retirá-los das lojas virtuais. Segundo o ministro, o STF concedeu todas as oportunidades para que a X Brasil cumprisse as ordens judiciais e pagasse as multas, o que evitaria a adoção dessa medida mais gravosa. A decisão fixa ainda multa diária de R$50 mil a pessoas e empresas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X.
A Justiça da Noruega deve julgar pedido de mulher brasileira para obter passaporte dos filhos após o pai das crianças, um norueguês, se negar a autorizar a emissão dos passaportes.
A questão foi decidida pelo STJ, Fátima Uchoa.
A família mora na Noruega desde 2015 e após a separação do casal, o pai se recusou a renovar os passaportes das crianças, temendo que elas viajassem ao Brasil com a mãe, que detém a guarda, e não retornassem. O TRF5 manteve a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Então, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial no STJ, mas a segunda turma negou o provimento, avaliando que, como a justiça da Noruega está mais próxima das crianças e já decidiu sobre a guarda e o regime de visitas, também é competente para julgar o pedido da mãe para a obtenção dos passaportes dos filhos. O relator foi o ministro Afrânio Vilela.
Norma coletiva que exige comunicação de gravidez é inválida.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larissa de Paula.
A bancária do Santander foi dispensada em 2018, com aviso prévio indenizado até agosto daquele ano. No mês seguinte, o exame revelou que ela estava grávida de 8 semanas e teria direito à estabilidade até 5 meses depois do parto. A instituição recorreu e citou a norma coletiva que precisa comunicar por escrito o estado da gravidez. O pedido da trabalhadora foi aceito em primeiro e segundo graus. A decisão foi mantida pelo TST. A quinta turma condenou o banco a pagar indenização pelo período de estabilidade e esse direito não pode ser negociado.
Instituição bancária deve indenizar cliente após desvios de valores da conta após fraude.
A decisão é da Justiça do Rio Grande do Norte. Neto Costa.
A mulher sofreu desvio indevido de valores da conta após transferências ilegítimas via Pix. A desembargadora relatora do caso se baseou em súmula do STJ, que diz que as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco deverá restituir à mulher a quantia de R$ 8.590,00, por danos materiais e danos morais de R$ 5.000.
Homem que perdeu vaga de trabalho pela demora na emissão de documentos será indenizado.
Ele tentava obter a emissão de atestado de capacidade técnica, mas após dois pedidos não teve êxito.
Na decisão, o juiz reiterou que o caso trata da aplicação da teoria da perda de uma chance.
O município de Paraguaçu Paulista foi condenado a indenizar em R$40 mil por danos materiais e R$30 mil por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O projeto autoriza porte de arma para mulher com medida protetiva de urgência.
Aprovada a prioridade especial para idosos acima de 80 anos e bebês de até um ano.
Senado cria programa de valorização de museus.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai analisar um projeto que autoriza o porte de armas para mulheres que estejam sob medida protetiva de urgência contra o agressor, conforme previsto na Lei Maria da Penha.
Segundo a proposta, a vítima de violência poderá portar arma de fogo desde que atenda aos requisitos legais estabelecidos no Estatuto do Desarmamento, como comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de armas. Repórter Alexandre Campos.
Em 2023, 1.467 mulheres foram mortas por razões de gênero, o maior número desde que uma lei de 2015 alterou o Código Penal para prever essa qualificadora do crime de homicídio. Para a senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, esse dado é alarmante. E numa tentativa de mudar isso, ela apresentou o projeto que autoriza o porte de arma de fogo pelas mulheres enquanto elas estiverem sob o amparo de medida protetiva de urgência contra o agressor, prevista na Lei Maria da Penha. Mas para exercer esse direito, a mulher deve cumprir os requisitos legais previstos no Estatuto do Desarmamento, como comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de armas, além de certidão de antecedentes criminais e comprovação de residência. Pelo projeto, revogada a medida protetiva, a mulher poderá manter a arma de fogo em sua residência ou no seu local de trabalho, desde que ela seja dona do estabelecimento. Rosana Martinelli reconheceu que o porte de arma é uma medida extrema, mas necessária, diante de um cenário em que o Estado não consegue garantir a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Não podemos ignorar a necessidade de tantas mulheres que vivem sob o medo constante da violência. Não podemos aceitar que mais vidas sejam perdidas porque falhamos em oferecer a proteção necessária.
E na semana de encerramento do Agosto Lilás, senadores elogiaram a mobilização pelo Feminicídio Zero.
A campanha foi lançada pelo Ministério das Mulheres no dia 7 de agosto, data de aniversário da Lei Maria da Penha. Repórter César Mendes.
O Agosto Lilás foi criado em 2022 para instruir a população sobre como reagir em casos de violência contra a mulher. Dia 7 de agosto, aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha, o Ministério das Mulheres lançou a campanha Feminicídio Zero, fazendo o alerta de que é preciso enfrentar e interromper situações de violência contra a mulher para que não virem feminicídios. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que a cada 6 horas, uma mulher é vítima desse crime no Brasil. Paulo Paim, do PT Gaúcho, citou uma pesquisa da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, que mostra que em 81% dos feminicídios, a vítima não fez denúncia prévia contra o agressor.
Muitos agressores fazem parte do círculo íntimo da vítima e, por isso, as mulheres não veem medida protetiva como uma opção de proteção.
Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou de um caso de feminicídio registrado dias atrás em Brasília, em que uma mulher, sua mãe e sua filha foram atropeladas pelo agressor e disse que está muito preocupada com tanto ódio em relação às mulheres no Brasil.
A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou o projeto que institui a Semana Cultural Interescolar nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio do país.
A ideia é incentivar atividades culturais extracurriculares. O texto prevê que o evento seja realizado anualmente no mês de outubro. Repórter Laís Nogueira.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Educação incentiva a participação de pais, artistas e representantes da cultura popular na realização das atividades para promover uma experiência educativa que vai além do currículo tradicional. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, enfatizou que a proposta valoriza a cultura como um pilar essencial da educação, contribuindo para um aprendizado mais integrado e alinhado às necessidades de uma sociedade cada vez mais complexa e interconectada.
É essencial a adoção dessa iniciativa nas escolas, com o objetivo de preparar melhor os alunos para os desafios do futuro em uma sociedade cada vez mais complexa e interconectada.
Com a aprovação na Comissão de Educação, o projeto agora aguarda votação no plenário do Senado, onde poderá ser definitivamente aprovado e transformado em lei.
E seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que garante prioridade especial para pessoas com mais de 80 anos e bebês de até um ano.
A proposta determina que pessoas com mais de 80 anos terão prioridade entre os idosos e os bebês de até um ano entre as outras crianças de colo. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, garante que tenham atendimento prioritário idosos acima de 80 anos e pessoas acompanhadas de bebês de colo com até 12 meses. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, alterou a proposta original, que previa a prioridade especial para recém-nascidos com até 3 meses, e argumentou que a condição de bebê só termina entre o primeiro e o segundo ano de vida, período de imunidade particularmente baixa, que justificaria a maior celeridade nos atendimentos. No entanto, o benefício não será aplicado acima de todos que já possuem prioridade por lei, como gestantes e lactantes, pessoas com deficiência e doadores de sangue, por exemplo, mas sim dentro dos respectivos grupos, ou seja, pessoas com mais de 80 anos terão prioridade entre os idosos e os bebês de até um ano entre as outras crianças de colo. Para Damares, a mudança é necessária para evitar que quem mais precisa acabe tendo que esperar mais na fila de prioridades.
A gente teve que ter o cuidado aí de também pensar nas crianças com autismo. Uma criança com autismo de 12 anos, às vezes, a prioridade dela pode ser maior que um bebezinho de 3 meses. Então, foi muito difícil chegar a esse texto, porque ele está criando uma prioridade da prioridade.
O Senado aprovou um projeto que cria o programa Adote um Museu, e transforma a data de 18 de maio no Dia Nacional do Museu. O objetivo é valorizar a preservação do patrimônio cultural.
O texto seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
A proposta aprovada é um texto alternativo da Câmara ao projeto da ex-senadora Maria do Carmo Alves, aprovado em maio de 2018. O texto previa apenas a criação de um Dia Nacional do Museu, que será comemorado anualmente no dia 18 de maio. Mas a Câmara acrescentou a criação do programa Adote um Museu para incentivar ações de preservação e de valorização da memória histórica, artística e cultural por meio da doação de bens. Para a relatora na Comissão de Educação e Cultura, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, o projeto vai ampliar a contribuição de atores sociais, especialmente empresas, a manutenção e a preservação dos museus.
Os museus possuem fundamental importância na preservação da história e memória da sociedade, permitindo-nos a percepção de nosso passado, como também que o passado e o futuro sejam compreendidos de maneira a atravessar a história com maior perspectiva e reflexão por meio de outras linguagens.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai adotar a assinatura eletrônica gov.br nas plataformas Conecta TCU e Protocolo Eletrônico. A mudança vai simplificar a interação da população, gestores públicos e advogados com a organização. A medida elimina o uso de diferentes logins e senhas, traz mais segurança na assinatura de documentos e torna o envio mais rápido e intuitivo. O gov.br é uma plataforma do governo federal que oferta mais de 4 mil serviços digitais. Além de facilitar o acesso do cidadão, a ferramenta permite mais integração entre as esferas de governo. A iniciativa é uma parceria do Tribunal com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Saiba mais detalhes sobre a mudança em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
CCJ restringe o uso de ações de inconstitucionalidade por omissão no STF.
Plenário amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros.
Câmara altera regras para licitação em situações de calamidade pública.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou mudanças nas normas para as licitações em casos de calamidade pública, como das inundações que castigaram o Rio Grande do Sul. O repórter Cid Queiroz tem as informações.
Aprovadas regras especiais de licitação para compra de produtos e serviços destinados ao enfrentamento de situações de calamidade pública decretadas por estados ou pelo governo federal. Segundo o relator, deputado Gaúcho Bongás, do PT, a medida atende à demanda de procuradores do Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado no primeiro semestre e poderá ser adotada em outras situações de calamidade pública que vierem a ocorrer no país.
O grave cenário provocado pelas inundações do estado do Rio Grande do Sul, que provocaram destruição e mortes, é razão idônea e suficiente para justificar a flexibilização das regras de licitação propostas pelo projeto de lei. A situação vivenciada pelo estado do Rio Grande do Sul comprovou a necessidade de se estabelecer procedimentos que flexibilizem a lei de licitações e contratos administrativos em caráter transitório e excepcional para todas as situações de calamidade pública presentes e futuras.
Na sessão, os deputados aprovaram também dois projetos que garantem em lei vantagens pessoais concedidas a servidores da Câmara e do Senado e que vinham sendo questionadas na Justiça. A relatora foi a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Se a lei ela altera, você pode, dali para frente, o regime jurídico pode ser alterado. Mas aqui se trata de situações já consolidadas no passado e que foram alteradas por mera mudança de interpretação. Portanto, nada mais justo, mais legal e mais constitucional do que a aprovação desses projetos, tanto da Câmara como do Senado no dia de hoje.
Os projetos das vantagens pessoais dos servidores do Legislativo e o da flexibilização das licitações em casos de calamidade seguem para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O repórter Cid Queiroz também acompanhou a aprovação do projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. Acompanhe a reportagem sobre a proposta que segue para análise do Senado.
Deputados e deputadas aprovaram uma proposta que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. Segundo o governo, o objetivo da proposta é suprir demandas não atendidas por seguradoras tradicionais. Atualmente, as cooperativas só podem oferecer seguros agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho. O deputado Gaúcho Bongás, do PT, argumenta que a proposta pode reduzir os preços dos seguros no país.
Nós temos hoje uma situação que os seguros de carros, caminhões, são caros e tem um percentual baixo de adesão comparado internacionalmente à situação de seguros. Então é importante que possa se oferecer segurança, preços mais baixos para adesão e que o processo cooperativo que está posto aqui de associações, de cooperação de cooperativas, possa ser implementado com mais força.
O líder do Republicanos, deputado Hugo Mota, da Paraíba, elogiou o trabalho do relator, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos Paulista, na aprovação da proposta.
Dialogou com o governo, com a SUSEP, com a própria Confederação Nacional de Seguros, com as cooperativas que passam a partir desta aprovação a ter o direito de entrar nesse setor que é tão importante para o setor produtivo do país. Essa aprovação, deputado Vinícius, vai trazer mais competitividade ao Brasil. Com isso, vamos ter a redução do custo dos seguros para o setor produtivo, a exemplo do agro.
O projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros segue agora para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Economia. Jorge Sola, do PT da Bahia, elogia o governo federal por retomar investimentos em setores estratégicos do país, como educação, saúde e política social. O deputado celebra a redução do desemprego e o aumento do consumo e da renda da população.
Jorge Sola também exalta a previsão de novas obras com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. De acordo com o parlamentar, além de melhorar a qualidade de vida da população, a realização de obras vai gerar impacto positivo na construção civil.
Já Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a condução da política econômica, porque, segundo ele, o governo federal está levando o Brasil a uma grave crise financeira. O deputado aponta que a dívida pública ultrapassou R$1 trilhão e que o déficit fiscal do primeiro trimestre de 2024 foi de quase R$70 bilhões.
Cabo Gilberto Silva afirma que esses dados demonstram a irresponsabilidade do governo na gestão dos cofres públicos. Ele também critica o Congresso Nacional pela aprovação do fim do teto de gastos. A medida, de acordo com o parlamentar, permitiu ao executivo gastar mais recursos do que arrecada.
A Câmara aprovou a criação de programas de microcrédito e de renegociação de dívidas dos pequenos empresários. O repórter Marcelo Lascher tem mais informações.
Deputados e deputadas aprovaram a criação de um programa de garantias e concessão de crédito para atender microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O projeto aprovado cria também um programa de renegociação de dívidas para pequenos empresários, além de ampliar as garantias para os financiamentos do setor imobiliário e criar uma linha de proteção cambial para investimentos estrangeiros em projetos de sustentabilidade. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ressaltou a importância da aprovação da proposta.
E ganha o Brasil. É uma medida absolutamente necessária. Além de garantir o acesso ao crédito dos empreendedores, das pequenas empresas, é muito importante essa medida para a pequena economia, lá na ponta. E tem outra medida que é muito importante para o Nordeste, que é a ampliação dos prazos para vários setores renegociarem suas dívidas.
O projeto que cria um programa de garantias e concessão de microcrédito e renegociação de dívida para pequenos empresários segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, pede que o DENIT revogue portaria que restringe o volume de cargas na BR-319. Ele explica que a rodovia é fundamental para o Amazonas e Roraima, especialmente durante o período atual de estiagem, que compromete a navegabilidade dos rios.
Sidney Leite também alerta que a seca prejudica o abastecimento de produtos essenciais, elevando preços e prejudicando a população local. Ele enfatiza a necessidade de uma abordagem coordenada do governo na região com o objetivo de evitar o isolamento da chamada Amazônia Ocidental.
Átila Lins, do PSD, alerta para a grave situação de seca em municípios do Amazonas, especialmente Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Segundo o deputado, o governo garantiu que as cidades vão receber o apoio necessário para alimentação, combustível e água potável.
Átila Lins sugere a construção de poços artesianos para amenizar as consequências de futuras estiagens. O parlamentar também teme que o impacto da seca obrigue a transferência de urnas eleitorais em regiões de difícil acesso.
Doutor Flávio, do PL, fala sobre a titularidade dos serviços de saneamento básico na região metropolitana do Rio de Janeiro. O deputado explica que, de acordo com a lei que trata do assunto, o estado fluminense é o responsável por manter esse sistema e não os municípios.
Dr. Flávio reitera que, de acordo com o ordenamento jurídico atual, não é possível que prefeitos firmem ou rompam contratos de concessão de serviços de saneamento básico, porque eles não têm autonomia para isso.
Saúde.
Paulo Folento, do PSB do Espírito Santo, critica o projeto que regulamenta o uso de cigarros eletrônicos no Brasil. Na visão do deputado, a medida representa um retrocesso nas políticas de controle do tabagismo conquistadas na década de 1990.
Como médico, Paulo Folento alerta que os cigarros eletrônicos causam efeitos nocivos à saúde, principalmente dos jovens. Se aprovada no Senado, a proposta será analisada pela Câmara.
Roberto Monteiro Pai, do PL, condena a decisão do governo de transferir a gestão do Hospital Federal de Andaraí para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele considera a mudança inviável e irresponsável, porque, segundo ele, o município já enfrenta dificuldades para administrar seus próprios hospitais.
Roberto Monteiro Pai lembra que o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado ainda está tentando reverter a decisão. O parlamentar afirma que vai intensificar seus trabalhos para garantir que a população do Rio de Janeiro receba atendimento médico de qualidade.
Educação.
Doutor Fernando Máximo, do União, parabeniza os estudantes da rede pública de Rondônia pelo sexto lugar entre todos os estados brasileiros no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Ele atribui o resultado aos investimentos da gestão estadual e aos esforços dos professores, coordenadores, técnicos e principalmente dos alunos.
Dr. Fernando Máximo também parabeniza a Secretaria de Educação, ressaltando que entre os estados da região norte, Rondônia conquistou o segundo lugar. O congressista ainda se diz feliz por ter enviado recursos de emendas parlamentares para escolas estaduais e municipais.
Segurança Pública.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, é autor do projeto de lei que visa coibir a violência doméstica contra o idoso, além de gerar um agravante nos casos de homicídio contra maiores de 60 anos. Para o deputado, a sociedade desconsidera os idosos diante de sua vulnerabilidade.
Gilberto Nascimento menciona ainda o aumento das denúncias contra esse segmento da população e ressalta a urgência de medidas para proteger os idosos. Nesse sentido, o deputado faz um apelo para que o projeto seja analisado quanto antes.
Previdência.
Kleber Verde, do MDB do Maranhão, defende a aprovação da PEC que visa extinguir a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas do serviço público. Ele explica que a medida tem o objetivo de corrigir uma injustiça, já que essa contribuição havia sido criada originalmente como provisória.
Kleber Verde afirma que a aprovação da PEC aumentaria o poder de compra dos aposentados e pensionistas, evitando descontos injustificados. O parlamentar também ressalta a importância dos encontros promovidos por entidades de classe para discutir a proposta.
Homenagem.
Sessão solene na Câmara celebrou os 30 anos do Plano Real. Os participantes destacaram a estabilidade provocada pelas mudanças econômicas. A repórter Ana Raquel Macedo tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados comemorou os 30 anos do Plano Real, completados em julho. Criado em 1994 no governo Itamar Franco, pela equipe do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real teve como objetivo o controle da inflação, já que o aumento generalizado dos preços afetava toda a economia desde os anos 80. A sessão solene foi proposta pelo deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, que atuou ativamente na elaboração das propostas que viabilizaram a adoção da atual moeda brasileira. Ele destacou que as grandes conquistas do Plano Real foram a estabilidade e o fim da inflação e fez um paralelo com o impacto da reforma tributária na reorganização da economia de mercado.
Que venham mais 30 anos de estabilidade econômica, estabilidade política, estabilidade jurídica e de crescimento econômico. Se há 40 anos o Brasil cresce a 2% ao ano, nos últimos 10 anos zero, eu tenho convicção que com a nova reforma tributária o Brasil vai crescer novamente por 50 anos a 6, 7% ao ano.
Em mensagem de vídeo exibida durante a sessão solene, o economista Pércio Arida, um dos criadores do Plano Real e ex-presidente do Banco Central, destacou a importância do Congresso na aprovação das iniciativas legais necessárias ao controle da inflação. Arida lembrou que em junho de 1994, às vésperas do lançamento do Plano Real, a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, passou de 47% ao mês. A partir de 1996, porém, superou 10% ao ano apenas 3 vezes.
Foi um plano extraordinariamente bem sucedido, um dos poucos casos na história de uma desinflação que, na verdade, não é acompanhada de queda da atividade econômica. Na verdade, a estabilidade de preços que hoje nós temos do país se tornou um bem público. O governante que desrespeitar será certamente punido nas urnas.
O deputado Paulderney Avelino, do União do Amazonas, afirmou que o Plano Real também pode ser visto como um programa social exitoso.
Inflação é algo extremamente perverso, pois afeta mais quem menos tem, uma vez que a parcela mais pobre costuma ter menos acesso a instrumentos financeiros utilizados na defesa contra a inflação.
Também participaram da sessão solene o ex-ministro Henrique Argrives, chefe da Casa Civil na gestão Itamar Franco, e o economista Edmar Baixa, da equipe que implantou o Plano Real. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Ana Raquel Macedo.
Direitos Humanos.
Carla Aires, do PT de Santa Catarina, destaca a importância da Semana da Visibilidade Lésbica. Ela enfatiza que, segundo dados do Ministério da Saúde, por dia, 6 mulheres lésbicas são vítimas do chamado estupro corretivo, violência cometida sob o pretexto de modificar a orientação sexual das vítimas.
Carla Aires também destaca a realização de 2 audiências públicas esta semana. Uma promovida em conjunto com o Senado, para discutir as políticas do governo que impactam a população LGBTQIA+, e outra realizada nesta quinta-feira, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, em homenagem à trajetória histórica do movimento lésbico no Brasil.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a restrição de ações de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que limita a aplicação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO está prevista na Constituição Federal e tem como objetivo fazer valer a norma constitucional nos casos em que seja necessária uma posição legislativa ou administrativa sobre o tema em questão. Segundo o texto aprovado, não será objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão o tema que tenha tramitado no Congresso Nacional, em qualquer fase e em qualquer das casas legislativas, Câmara ou Senado, nos últimos 5 anos. Também não será objeto de deliberação a ADO que se fundar em qualquer dos itens constitucionais de ordem puramente principiológica, ou seja, que se tratarem de princípios. Não deverá ser analisada ainda a ação que questione a conveniência e a oportunidade de lei ou providência administrativa. Outro item estabelece que não serão admitidos mandados de injunção quando o tema tiver sido objeto de deliberação pelo órgão legislador competente nos últimos 5 anos. O mandado de injunção é um instrumento utilizado quando a falta de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e garantias constitucionais. Segundo o relator da proposta, deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o texto é uma ferramenta que ajuda a barrar crescentes incursões do Supremo Tribunal Federal na esfera política. O parlamentar afirma que o controle da inconstitucionalidade por omissão tem permitido invasão das competências do legislador pelo STF. Marx citou como exemplo a ADO 26, julgada procedente em 2019, reconhecendo a omissão do Congresso Nacional em criminalizar a homofobia e a transfobia, equiparando-as ao crime de racismo.
Mesmo que esses comportamentos sejam reprováveis, não é competência do judiciário criminalizá-los. A criminalização por omissão gera insegurança jurídica. Essa falta de clareza normativa dificulta a aplicação da lei e a defesa dos direitos individuais, o que é muito perigoso. Além disso, tal intervenção vinda do judiciário poderia contrariar a vontade do legislador. o qual, caso desejasse, poderia ter incluído essas condutas de forma explícita na lei, bem como aumentar as penas dos crimes existentes contra a vida e de discriminação dos indivíduos.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, por outro lado, disse que a omissão do parlamento, quando de forma dolosa, representa vilipendiar ou ferir os preceitos e os conceitos principiológicos que constam da Constituição. Ela afirmou que não se trata de disputa entre Legislativo e Supremo.
Que se quer caçar o direito da população, da sociedade civil organizada, de buscar fazer valer o que está previsto da Constituição como princípio, como fio condutor ou como princípio fundante da sua própria lógica, de buscar que estes conceitos e que esses princípios se traduzam em uma realidade nas vidas.
A proposta que limita a aplicação das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite e um excelente fim de semana. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.